Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio número 5 do nosso podcast. Um episódio um pouco diferente, nós vamos inaugurar um novo formato e vamos ver qual deles vocês gostam mais. Neste episódio, nós vamos examinar apenas um tema, vamos começar a falar sobre precedente e dentro do contexto do que nós chamamos de conceitos fundamentais. Em outros episódios, nós vamos diversificando os temas, tratando às vezes apenas de um julgado, às vezes apenas de novidades jurídicas, tá certo? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso e ver o que é que vocês acham, que formato vocês consideram mais interessante para o dia a dia de vocês, tá? Então, esses dias uma colega mandou mensagem dizendo que estava ouvindo meu podcast enquanto fazia esteira na academia. Outras pessoas ouvem no carro, outras pessoas ouvem, sei lá, de manhã, ou enquanto faz o café e assim por diante. Então, gostaria de saber o que vocês acham melhor. Um episódio mais curto sobre um tema só, um episódio mais longo com dois ou mais temas, tá bom? Fico aguardando aí a opinião de vocês. O episódio de hoje é sobre um conceito fundamental dedicado ao exame do tema precedente. É a primeira parte de, certamente, vários episódios em que trataremos mais uma vez desse assunto. É isso, muito obrigado, aguardo a opinião de vocês. Abraço. Neste episódio, nós começaremos a falar sobre um assunto muito importante e bastante controverso, e ele é um tema que exige uma análise um pouco mais demorada, e por isso eu quero tratar dele em alguns episódios. Hoje eu gostaria de fazer uma introdução ao estudo do precedente, do tema precedentes entre nós. O nosso foco é o direito brasileiro e não o direito estrangeiro. Não obstante, aqui e ali, nós faremos algumas considerações sobre o que sucede, por exemplo, em outros países como Estados Unidos, Inglaterra, etc., a título comparativo. Mas o nosso objeto é o estudo do direito brasileiro para resolver problemas atinentes à aplicação da lei brasileira, tá certo? Neste primeiro episódio sobre precedente, nós vamos procurar apresentar aqui algumas linhas gerais com o intuito de distinguir precedente, jurisprudência e súmula. Isso porque, em alguns lugares, aparentemente, a lei dá a esses fenômenos tratamento similar, e também porque eu mesmo já li alguns autores que parecem não distinguir essas figuras. Mas vamos procurar aqui, então, apresentar elementos que assemelham, e por isso podem gerar alguma confusão, mas também procurar aqui mostrar a relação que existe entre esses institutos, ok? Bom, em primeiro lugar, o próprio Código de Processo Civil, em alguns lugares, faz referência à jurisprudência e às súmulas ao lado dos precedentes. É o que acontece, por exemplo, no artigo 926 do Código de Processo Civil. E assim também, o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º, quando trata da fundamentação da decisão judicial. No entanto, é possível observar que esses fenômenos, como mencionamos antes, embora se relacionem, eles não se confundem. Primeiro, quando nós usamos a expressão jurisprudência em sentido amplo, ela compreende os precedentes e as súmulas. No entanto, dos precedentes deve-se extrair uma ratio ratio decidendi, como veremos mais para frente, uma ratio relativamente geral, embora obtida a partir do julgamento não raro de apenas um caso. Essa ratio, ou esse princípio, poderá depois ser replicada ou replicado em outros julgamentos que não versam necessariamente sobre situações idênticas. Aqui abrindo um parêntese, na prática brasileira nós estamos usando cotidianamente a expressão precedente para nos referirmos, por exemplo, ao caso em que o Superior Tribunal de Justiça julga um recurso especial repetitivo e fixa uma tese. E essa tese vai ser aplicada a casos idênticos. Mas isso rigorosamente não corresponde ao sentido, digamos, originário da expressão precedente. Né? Como nós voltaremos a falar de uma maneira mais demorada em outro episódio, o precedente ele não surge reconhecidamente como tal, ele não é anunciado como tal, ele é descoberto posteriormente como tal, por conta de sua qualidade, de suas características, etc. E eu extraio do precedente, ali da ratio decidendi, um princípio razoavelmente geral que é aplicável a situações parecidas. Eu voltarei a falar disso no momento oportuno, mas voltemos a essa distinção aqui. Bom, dos precedentes, como eu disse, eu posso extrair uma ratio geral, relativamente geral, ainda que extraída de só um julgamento, e a síntese da jurisprudência, posteriormente, ela vai ser apresentada em um enunciado de súmula. Súmula é o resumo desses enunciados, certo? Com o passar do tempo, a expressão enunciado de súmula foi sendo substituída pela expressão súmula no nosso dia a dia. Mas lá na origem, lá na década de 60 do século passado, quando falávamos em súmula, estávamos nos referindo ao resumo, digamos assim. E daí essa súmula era apresentada em enunciados, como aliás é apresentada até hoje. Mas hoje, por exemplo, eu digo súmula número 500 e alguma coisa, para me referir ao enunciado número 500 da súmula do tribunal tal. Ok? Bom, então vejam, então o precedente é oriundo de um julgamento, ou de alguns julgamentos, mas normalmente, não raro, de apenas um julgamento. E a jurisprudência? A jurisprudência é o conjunto de decisões proferidas pelos tribunais. Então, o conjunto pode ser uniforme ou não uniforme. Quando nós dizemos que há uma jurisprudência controvertida, é porque há uma disparidade entre as decisões, né? Agora, a jurisprudência, ela passa a ser considerada, ou melhor, deve passar a ser considerada na fundamentação das decisões judiciais quando ela se torna constante e uniforme. E nesse caso, quando ela compreende essas duas qualidades, nós dizemos que a jurisprudência é dominante. Isso vai ter consequências mais para frente. No momento oportuno, nós vamos comentar aqui, pelo menos é o que eu venho sustentando desde o início da vigência do novo código, código de 2015, que já não é tão novo assim, que quando alguém afirma que a jurisprudência é pacífica ou dominante em determinado sentido, ela tem que demonstrar isso. Mas enfim, então eu sei o que é, grosso modo, um precedente. Eu sei o que é a jurisprudência, mas vamos um pouco, vamos avançar. A jurisprudência é formada por julgados, claro. Cada um desses julgados isolados, né, são ou correspondem a decisões que resolvem casos. Algumas dessas decisões podem se destacar, seja por tratar do assunto de um modo peculiar, mais aprofundado, contundente, seja por ter sido a primeira ou a mais expressiva entre as decisões que abordaram determinado problema. Quando o julgado assume tal relevância, sendo posteriormente considerado em outras decisões, nós vamos chamar essa decisão de precedente. Então, eu posso usar, e muito frequentemente se usa a expressão precedente para designar a decisão, e, não raro também, para se designar aquela ratio firmada naquela decisão, aquele princípio que orientou aquela decisão, que poderá ser aplicado posteriormente em casos semelhantes. Os precedentes, ou o precedente e as decisões que seguem o precedente, uma vez reunidos, eles vão formar uma jurisprudência constante. A jurisprudência constante, aí então, vai fazer com que o tribunal, vai estimular o tribunal a elaborar um enunciado de súmula, ou um enunciado de sua súmula. Então, percebam, os enunciados de súmula, ou súmula, não são precedentes, mas, de acordo inclusive com o próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 926, os enunciados de súmula são criados a partir dos precedentes, ou, como eu prefiro dizer, dos precedentes e decisões no mesmo sentido que vão formar a jurisprudência dominante. Em outros episódios, eu quero aprofundar com vocês esses conceitos, mas eu creio que é possível sintetizar isso tudo que nós falamos até agora na seguinte frase: os enunciados de súmula são a síntese da jurisprudência dominante, formada por precedentes e julgados emitidos no mesmo sentido. Percebam só uma coisa curiosa. Nessa fórmula que eu apresentei agora, parece que eu estou partindo do que é mais geral, ou seja, a súmula, e concluindo com aquilo que é mais específico e particular, ligado a um caso, que é o precedente. No entanto, embora eu tenha afirmado isso do geral para o particular, as coisas acontecem no sentido inverso. Por quê? Proferidos vários julgados, entre os quais, espera-se, um deles venha a ser reconhecido como um precedente, sobre determinados casos particulares, de sua análise poderá se extrair um fundamento, que por se reproduzir em vários deles, várias dessas decisões, cada vez que ele é referido, mencionado em sua generalidade, gradativamente se desprende das minúcias que informaram o precedente. Entre nós, na prática, inclusive brasileira, do nosso dia a dia forense, quando nós usamos a expressão jurisprudência dominante, nós já estamos nos referindo a esse enunciado mais geral. Enquanto, quando nós falamos em precedente, nós, em tese, deveríamos nos lembrar daquelas peculiaridades examinadas naquela primeira ou numa das primeiras decisões. À medida em que os casos vão sendo julgados, em determinado momento eu reconheço neles um denominador comum, e esse denominador comum vai sendo citado em outros julgados e formando a jurisprudência constante. Você pode chegar a essa conclusão observando, se não todas, a grande maioria dos enunciados de súmula. Quando você lê um enunciado de súmula, você vai supor que, se você lesse apenas o texto da súmula, que ele seria um texto de uma lei, porque normalmente os enunciados de súmula são apresentados ou são redigidos com o mesmo, digamos, com a mesma forma, de uma maneira geral, né? Ora, por que que é assim? Porque o enunciado de súmula apresenta uma síntese do que se apresentou de comum em vários julgados, né? Se você pesquisar lá atrás as primeiras decisões que foram dando ensejo ao surgimento desse entendimento jurisprudencial, talvez você até identifique o precedente. Mas na prática do nosso dia a dia forense, nós advogados, juízes, etc., né? Na nossa prática, o que sucede é que gradativamente nós vamos prestando mais atenção nos julgados mais recentes para verificar se aquela jurisprudência é constante e uniforme para nós dizermos que ela é dominante, né? Porque eu posso citar julgados de 3 anos atrás, eu como advogado, por exemplo, e o tribunal entender que, ou supor que eu não estou citando julgados que revelem que aquela orientação se mantém pacífica hoje ainda, né? Por isso que na nossa prática nós tendemos a, entre aspas, esquecer o precedente. Porque no dia a dia aqui do direito, da prática do direito brasileiro, nós acabamos nos ocupando mais com a demonstração de que temos uma jurisprudência constante, né? Ou seja, uniforme, reiterada em determinado sentido, né? Por isso que casos julgados sobre aspectos específicos lá atrás, que a gente poderia identificar como um precedente, nós vamos esquecendo. Bom, por isso, uma conclusão bastante apertada, né? Como nós mencionamos há pouco, os precedentes se ligam às circunstâncias do caso. A súmula ou enunciado de súmula, ao extrato da solução jurídica aplicável de modo geral a casos iguais ou muito parecidos, tal como resolvidos em uma série de julgados. Aliás, nem sempre, como nós observamos no nosso dia a dia, eu vou poder identificar o precedente entre eles. É isso. Oi, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo sugestões e críticas de vocês, tá bom? Se vocês gostaram, eu peço que vocês compartilhem aí com seus amigos, seus grupos, nas redes sociais, no WhatsApp, etc. E sugestões, como eu disse, serão muito bem-vindas, né? Estamos aqui procurando fazer um trabalho que de fato sirva a todos vocês, tá bom? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.